Amém. Se você trouxe sua Bíblia, eu vou ler só um versículo que está em Eclesiastes 4, 12. A Estrela já leu. E está lá um cordão de três dobras. Não se rompe com facilidade. Eu dei uma olhada em todas as versões e nenhuma delas fala que o cordão não arrebenta. Tem uma que fala assim, ó, é difícil arrebentar, não se arrebenta facilmente, não se arrebenta com, como essa aqui fala, com facilidade. Outras falam assim, ó, demora a arrebentar. Mas nenhuma fala assim, o cordão de três dobras não arrebenta. Arrebenta. Difícil de arrebentar é diferente de não arrebentar. Tá falando assim, não arrebenta com facilidade, não quer dizer que não arrebenta. Ele arrebenta. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque eles fecharam uma pesquisa, eles puxaram até a pandemia, e praticamente os mesmos números de divórcio de um casal que nós chamamos de ímpio. O que é o ímpio? É aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, é aquele que não tem um relacionamento com Deus. Praticamente os mesmos números dos divórcios daqueles que não conhecem o Senhor, infelizmente, são praticamente os mesmos daqueles que confessam o Senhor. Daqueles que confessam uma fé, daqueles que muitas vezes frequentam uma igreja, são membros, são às vezes até ativos na igreja. E é praticamente o mesmo número de divórcio daquele que confessa uma fé para aquele que diz que não tem fé. E aí você pergunta, pô, mas como? A pessoa casou na igreja, o pastor foi lá, fez a cerimônia, o irmão é uma benção, o irmão serve na igreja. O irmão não é aquele que fala que é, mas não, aquele irmão está na igreja, aquele irmão serve. A irmã é uma benção, a irmã serve, a irmã está na recriança, a irmã está junto. E daqui a pouco você descobre que separou. E fica todo mundo, mas como? Pô, o cara é gente boa, o cara está na igreja, e é gente boa. É gente dedicada. A irmã é dedicada. E como é que esses números, quando chega lá no final, eles são praticamente os mesmos índices de divórcio daquele que não tem nenhuma relação com Deus e aquele que tem? E aí quando a gente lê essa palavra aqui, ele fala assim, olha, o cordão de três dobras é difícil de arrebentar, hein? Mas olha, mas arrebenta. E por que que esses números, eles são muito próximos? É porque nós não podemos esquecer que nós somos gente. E o problema é que a gente confunde essa parada. A gente confunde esse negócio do religioso com a realidade humana. E a gente pega e pendura os dois cordões em um só. A gente mistura esse negócio. E aí a gente entende, e aí eu começo, na verdade, tudo isso aqui, nós estamos falando muita coisa do nosso casamento, e a gente entende porque a gente casou na igreja, casou bonitinho, com a bênção do pastor, a gente serve na igreja, pô, nós damos dízimo, somos ofertantes, a gente está sempre lá na igreja, a gente acha que a gente está imune. A gente acha que o adultério não vai bater na nossa porta, a gente acha que as coisas erradas não vão bater na nossa porta, a gente acha que a gente não vai ter um comportamento ruim, isso vai acontecer na casa do vizinho, porque a gente é de Deus, a gente casou na igreja, olha só, nós nos enganamos. Porque quando você casa, sua esposa traz uma malinha, quando nós fizemos lá no retiro, traz uma malinha de como ela foi criada. Nós temos as nossas ziquiziras. Eu tenho ziquizira. Aí a gente traz as ziquiziras na mala, a nossa forma de entender, a nossa criação, a forma como a gente foi criado. Nós trazemos na nossa mala as nossas fragilidades, as dificuldades que a gente tem com algumas coisas. E o outro também traz essa malinha. E a gente segue para esse casamento. E aí a gente pendura todos esses problemas num cordão só. Achando que o Senhor vai resolver. Só que tem responsabilidades que são nossas. E quando a gente pendura tudo isso e deixa Deus resolver, esse cordão ele começa a ficar pesado e ele vai arrebentar. Demora, mas arrebenta. Porque a gente começa a jogar para um cordão uma responsabilidade que na verdade não é desse cordão, é nossa. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, falou assim, ó, remove a pedra. Pô, aqui para nós, na boa. Se ele tem poder para ressuscitar um cara que está 4 anos lá, 4 dias lá, que não tinha mais nenhuma perspectiva. 4 dias é aquele dia, ó, daqui, agora não tem mais jeito. Se ele tinha poder para ressuscitar um homem morto 4 dias, pô, ele não tinha poder para mandar a pedra sair, pô? Na boa. Não, cá para nós. Cá tinha. Pedra, sai. Lázaro, vem. Mas por que que ele mandou os irmãos removerem a pedra? Porque isso a gente pode fazer, pô. Remover a pedra, a gente tem que remover. O milagre é com ele. O problema é que a gente quer, no nosso casamento, é que Jesus remova a pedra. A gente quer que ele faça o milagre. Ele quer a gente quer que ele tire o pano de Lázaro. A gente quer que ele dê banho em Lázaro. E ele quer que ele entregue para a gente Lázaro cheiroso. Mas não é assim. Nós temos que entender qual é a nossa responsabilidade nesse negócio. Qual é a responsabilidade que eu tenho como um cordão? Qual a responsabilidade que a Carcá tem como um cordão? E qual é a responsabilidade, o papel do terceiro cordão? E a gente mistura, e a gente começa a botar a espiritualidade naqueles movimentos, naqueles problemas, naquelas questões que, na verdade, a gente não tem que colocar. A gente tem que resolver. E aí nós pontuamos algumas questões aqui, nós vamos trabalhar, e todos esses pontos que nós vamos trazer, nós não pegamos isso em nenhum livro, e nada contra. Nós não pegamos isso aqui em nenhum estudo. Tudo isso que a gente vai estar falando aqui são problemas que a gente passou e o que a gente entendeu de solução para cada dificuldade que a gente enfrentou. Então, cada ponto que a gente for falar aqui foi de uma cicatriz que a gente contou lá em casa. Foi, chegou, ih, tem essa cicatriz aqui, anota aí. Ih, tem essa aqui, outra cicatriz aqui, ó. Tudo isso que a gente está falando aqui são cicatrizes que a gente passou. Então, cada ponto que nós vamos tá trabalhando com vocês faz parte daquilo que a gente entendeu da nossa responsabilidade, da nossa individualidade, como um cordão. Ok, Cacá?
Amém. A primeira é descansar em Deus.
Qual?
Descansar em Deus. E é tão simples, às vezes, falar, mas viver é um desafio. Viver quando a gente está num contexto completamente diferente. Seja contexto de casamento, seja contexto de criação dos filhos, seja contexto profissional, seja contexto de crise pessoal, descansar é muito difícil. Né? Você vê a situação e você querer resolver, e ao mesmo tempo você entender que, alguém falou aqui, acho que foi o Tuninho no louvor, que a gente tem uma vida dirigida por Cristo. A diferença de ter Deus é ter direção. Eu gosto muito de usar esse versículo, porque foi algo que falou na minha adolescência, onde eu estava encantada. O jovem é intenso, né? Então, eu, adolescente, então é mais intenso ainda. Eu estava naquela intensidade de querer morrer por uma causa, né? E Deus falou comigo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas luz para o teu caminho. E a ilustração que Deus me deu através desse versículo foi: minha filha, você está dentro de um beco escuro, E a palavra do Senhor vai iluminar apenas o seu próximo passo. Você não vai ver o final. Isso significa direção. E essa direção, a certeza dessa direção é que nos dá esse descansar em Deus. Não importa se eu tenho um câncer, não importa se eu passei e recebi uma notícia tão difícil que eu não esperava e que eu acabei de descobrir da fragilidade do meu marido, porque eu tinha casado, ou vice-versa, né? Porque eu tinha causado e idealizei uma pessoa que eu conheci daqui para frente. Eu não conheço o passado. Então, esse foi o primeiro tópico. O segundo, vocês vão rir, mas para mim era importante deixar as coisas para depois. Geralmente a gente ouve que tem que, não pode deixar as coisas para depois, né? E aí o interessante é o que a gente está trazendo, que a gente precisa se descobrir. Porque cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa totalmente programada. Check 1, check 2, check 3, check 3. Deixar as coisas para depois era o meu desafio. Entender que para descansar, entender que eu precisava deixar alguns pratos caírem, esse era o meu desafio. E pode ser o seu. Né? Nesse mundo de agilidade, que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, que a gente tem que dar conta de tanta coisa, tem que dar conta, né, da vida individual, da vida do casal, do mundo corporativo, dos filhos, é muita coisa. E às vezes a gente se sente tão acelerado que a gente precisa parar para equilibrar e entender que a gente, às vezes, precisa deixar as coisas para depois. Vou dizer uma coisa séria. A gente precisou entender que a gente não ia ser o perfeito nos ministérios que o Senhor tinha nos dado. Era muita coisa. A gente precisava deixar na igreja algumas coisas para depois. Estranho, né, ouvir isso? Mas é verdade. Porque a gente precisou organizar e entender o que para nós era fundamental, que fala exatamente com essa palavra que é do cordão de três dobras. Mas para isso a gente tinha que entender qual era a minha parte, qual era a parte dele e a fortaleza que é a terceira dobra.
Só antes de você fechar, deixar as coisas para depois, também tem um detalhe aí. É você tomar o cuidado de você não tirar o espaço do outro. Porque o outro tem outro. De repente o outro tem outro time. E como você é muito, aí você faz. E aí você tira a oportunidade, você fala assim, pô, mas você não faz nada. Você nunca fez isso, pô, mas você faz antes, pô. Então tem horas que você tem que deixar o prato cair, pô. Pro outro entender o seguinte, caramba, o prato caiu, caiu, pô, tu não fez, nem eu, pô. É, tu não pagou a conta, a gente vai pagar uma multa da... Pô, mas você nunca olha a conta, pô. Tá no mundo da lua, tô falando da... Tudo lá de casa, tá? Se vocês gostam de saber da vida dos outros, estão no melhor lugar. Ah, não pagou a conta, não? Não pagou, não, pô. É, mas não tem luz? Não tem luz, não. Por que tu não pagou? Não, nem eu, pô. Por que só eu tenho que fazer? Então, quando você toma frente de tudo, aí você tira a oportunidade do outro fazer. Porque o outro tem outro time. Então cuidado para você também não assumir tudo. E detalhe, depois você mesmo fala, pô, mas eu que faço tudo. Claro, você chega na frente, pô. Então entender os tempos. E tem hora que tem que deixar um pratinho cair. Já viu quando cai um prato? Num restaurante, todo mundo olha. Deixa o pratinho cair. Que aí a coisa vai entrando no eixo.
A outra dica aqui, tudo dica pessoal, tá, gente? Dizer não. Caraca, que dificuldade de dizer não. Por quê? Mas uma coisa que eu aprendi, nós aprendemos, que quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para a gente. Sacou? Eu estou dizendo, se eu vou nessa loucura que tem a vida, eu vou dizendo sim, 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 eu estou dizendo não, 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 não. Então, assim, se a gente não para entender... O que são as nossas, qual é a minha prioridade como Kátia, qual é a prioridade dele como Clóvis, como é a nossa prioridade enquanto casamento. Nesse sentido, casamento é algo que a gente olha para ele. Ele é o casamento. Né? Porque a gente fala assim, é tudo misturado, mas tem um objeto aqui que se chama casamento. E a gente precisa olhar para isso e entender que nós temos a individualidade, mas a gente tem um investimento do casal. E se a gente deixar e não aprender, e a gente não aprende um dia para o outro. Acho que a gente já ouviu mais do que nunca, isso é super simples. Quem nunca ouviu o dizer não? Mas o dizer não dói. O dizer não, eu vou falar das minhas fragilidades aqui. O dizer não, quando você sabe que o dizer não vai ter uma avaliação ruim de você no mundo corporativo, que essa é a minha fragilidade. Sempre fui... Acho que tem um amigo meu... um amigo que trabalha comigo ali. Trabalhou anos comigo. É muito difícil. Por quê? Porque você foi criada, no meu caso, fui criada para fazer gol. Fui criada, pega a bola, põe a bola no gol. Pega a bola, põe a bola no gol. Isso dá até uma hipnose operacional, que eu costumo dizer, né? Que você pega a bola, vai fazendo isso o tempo todo. A hora que você não precisa fazer isso, o que, que acontece? Você faz, está no automático. Então, a fragilidade, entender que o dizer não te causa frustração, mesmo que você esteja dizendo sim para você, porque às vezes a frustração está, caramba, eu quero jogar a bola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas eu vou ter que dizer não para mim, porque o meu corpo quer isso. A minha vontade quer isso. Então, esse combinado é preciso fazer, mas você só consegue fazer combinado, gente, se você se percebe, se você conversa. Eu falo muito, amor, você tem que pegar aqui.
Só para fechar esse dizer não, o que acontece? Dá um exemplo. Eu sou funcionário de uma empresa, trabalho na igreja, a gente tem uma série de atividades, tem dois filhos e tal, com uma rotina igual a de vocês. A gente separou um dia para o casal. Então, na segunda-feira, pô, Costa, tem um atendimento lá na igreja, na boa, eu vou dizer não. Pô, mas tu não é teu ministério, pô? Você é o pastor de casais, pô? Como é que na segunda-feira você não vai? Não, por quê? Porque aqui, esse não que eu estou te dando é um não de proteção. É um não de proteção, por quê? Porque aquele dia é o dia do casal, bicho. Então tem certas coisas que a gente vai ter que aprender a dizer não. E nem sempre o não é negativo. A gente às vezes entende que o não é negativo. Não. Às vezes o não pode ser uma proteção. Então a gente tem que aprender a dizer, ó, não dá, não quero, não posso. E tá tudo bem.
Difícil, né? Mas é possível, gente. Tem que ser treinado. É treinamento mesmo, de verdade. E treinamento é igual ir para academia. É um músculo que precisa ser desenvolvido. Ele está ali quietinho. Mas se você vai desenvolvendo, ele vai ganhando corpo. Então, precisa desenvolver. Ele está me acelerando aqui. Vamos lá. Me priorizar. Que estranho, né? Mas é. Nessa dinâmica louca de vida, às vezes a gente dá tanto para todo mundo e a gente não se prioriza. Sabe uma questão que todo mundo já falou, da máscara do avião, que você tem que botar primeiro em você para poder ter condições de dar para o outro? É bem isso, né? Então, quanto que você está se priorizando como indivíduo? Ontem, por exemplo, à noite, eu fui para um encontro só de meninas. Cara, eu perdi... Eu acho que tem anos que eu não faço isso. Eu não sabia nem muito bem como me comportar. Porque eu não sabia que precisava desse tempo para mim. Quer dizer, eu até sabia, mas eu não fazia. Então, são coisas, e homens, então, né, amor? Tem uma dificuldade de conversar, de falar, né? E é preciso, a gente precisa disso. Isso fala desse casamento que a gente está enxergando aqui. Porque para esse casamento, a gente leva as nossas frustrações. Para esse casamento, a gente leva as nossas expectativas que a gente não resolveu como indivíduo. Então, cuidar da individualidade é importante.
E me priorizar também está falando de cuidado. Senão a gente acaba não cuidando de detalhe. Vai dormir igual um songamonga. Bota a sunga de 1930. Não, que é confortável. Pô, cara, tua sunga, meu irmão, está usando GG, bicho. É igual um monstro dormindo. Então, me priorizar é a gente também se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa individualidade. Gente, você cai na prova o tempo todo. Então, ter esses cuidados. Vamos lá, Cacá. Ser mais leve.
Ser mais leve. E aí a gente vai pegar dois tipos de pessoas, né? Tem pessoas que é zen toda a vida, que precisam ser mais aceleradas, e tem pessoas que são pesadas com elas mesmas, imagina com o outro, né? Então, ser mais leve com você, ser mais leve com o outro. Entender. Uma coisa que a igreja nos trouxe muita coisa boa, mas a igreja também nos traz crenças limitantes. A igreja, às vezes, nos coloca dentro de uma caixinha aonde a gente esquece que nem tudo é assim. Eu estou me levantando a mão aqui porque eu sou uma pessoa que eu preciso ser mais leve. Hoje, vou dar um exemplo prático hoje, né? Estou preocupada, né? Orando, não sei o quê. Orei antes, fiz o devocional. Aí chego lá atrás e o Clóvis está tomando café. A gente tomou café antes de vocês chegarem. Aí eu falei, amor, vamos chamar todo mundo para orar. Já orei. Todo mundo já orou. Aí, automaticamente, eu estou nesse processo de autoconhecimento. Falei, caraca, eu estou toda certinha, né? Então, cara, calma, Kátia, seja mais leve. Aí, o outro irmão é usado ali. O Senhor já está no controle de tudo. Entendeu? Então, assim, são esses detalhes, mas que você só tem, só consegue ficar ligado se você fez um trabalho anterior de se colocar vulnerável e de entender aquilo que você precisa melhorar.
Ser mais leve é exatamente isso. É tipo, ah, como é que eu vou dormir com a louça na pia? Não consigo dormir, a louça vai sair de lá, bicho? Mas lava. Meu, não consigo dormir, né? Não é o nosso caso, não.
Não, esse não é um caso.
Esse não é o nosso caso.
Isso está resolvido já.
A louça dorme, que é uma beleza. Gente, deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu vou dar uma notícia para a senhora. De repente vocês nem sabem disso. A louça dorme suja. Sabia? Ela dorme também. Não consigo dormir se eu não lavar. Gente, a gente começa a ficar estressado com coisa que não tem que ficar. Ela não vai embora, não. Ela está lá, ela vai dormir. Amanhã você acorda, ela está lá. Aí você lava. E também, se não der para lavar naquela hora, a gente lava depois. A questão é o seguinte. O que eu quero dizer com isso? É a gente não carregar peso demais. Senão a gente começa a brigar com coisas que não têm relevância. É ser mais leve, ser mais flexível.
Peraí que eu me perdi aqui.
Está aqui, ó. Tá. Entender.
Entender a minha forma de pensar e a forma de pensar do outro. Gente, que coisa. Acho que esse aí é... Que desafio, né? Você olhar para a mesma coisa e um achar uma coisa e o outro achar outra. Isso é o casamento. Tem algum exemplo para dar nesse sentido, amor?
Não tem isso, não. Mas eu acho que é bem isso. De repente, tem uma situação que para um é inegociável, o outro não vê tanto aquilo ali. Ah, tem um exemplo.
Eu sabia que tinha.
O Pedro e mais um amigo foram para um condomínio. Chegaram lá, eles queriam andar de bicicleta. Eles desceram, pegaram a bicicleta do condomínio. De quem é a bicicleta? Não sei de quem é. Eles foram, andaram. Quando eles voltaram, deixaram a bicicleta lá. Pô, na Cacá soube. Vocês estão roubando a bicicleta. Poderiam ser presos. Não sei o que, isso é roubo, vai ter que ir lá procurar o dono, para falar com o dono, pedir perdão, não sei o que. Aí, vem contar, né? Pra mim, né? E eu só pensando nas besteiras que eu já tinha feito, né? Pulando o muro dos outros para pegar a pipa, só aprontando. Aí, você, o que você acha? Falei, cara, fala com eles, que não pode fazer mais, não. E tá tudo certo. Quer dizer... Aí dá o choque.
Aí dá DR.
Aí a Cacá, não, mas isso não é coisa de crente, não sei o quê, isso aqui.
Caráter, tem que formar o caráter agora.
Mas é. E aí você tem que buscar o equilíbrio desse negócio, para não gerar problema. Ser merecedora,
ou ser merecedor. Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor, né? Gente, o Senhor nos deu a graça. Cara, deixa eu contar para vocês. Vocês podem largar os filhos de vocês para viajar sozinhos, e tudo bem. Vocês podem deixar de fazer um investimento, de repente, na mãe e no pai de vocês, para sair sozinhos. Isso é ser merecedor. Vocês podem deixar de fazer alguma coisa em prol de vocês. A gente precisa entender que a gente é merecedor. E tudo bem. Que posso ser fraca ou fraco. Gente, esse é para parar também, sabe? A gente idealiza, todos nós, isso é do ser humano, a gente idealiza o outro. E o outro nos idealiza. Quando a gente se encontra com algum confronto, é claro que tem questões que são questões éticas, questões bíblicas, que isso é incontestável. Certo e errado, preto e branco. A Bíblia é clara nesse sentido. Mas a gente precisa entender que a gente é fraco. Que o preto e o branco teve suas histórias. Que a gente não chega na fase adulta sem ter passado por sequelas na parte da infância. Que por mais que a gente, como pais, queira criar filhos saudáveis, a gente vai criar sequelas neles. Porque a gente traz sequelas, a gente é sequelado. Forte isso? É. E quando você olha para o outro com essa perspectiva, você consegue perdoar. Por que o adultério é tão difícil? Por que o Senhor deu uma licença para o divórcio em relação ao adultério? Porque ele sabia que seria muito difícil essa prática. Mas, gente, quando a gente começa a se enxergar e olhar que a gente é vulnerável, a gente olha assim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu lembro do processo que nós passamos juntos, que a gente estava muito, a gente estava brigado, enfim, a gente já tinha até se decidido, eu tinha decidido, né, internamente, a me separar do Clóvis. E quando eu estava assistindo o culto pela internet, quando o pastor fez o apelo, eu vi de casa ele se deslocando para deixar na cruz. E aí eu tinha que estar lá mesmo, né? Era lá, seu lugar para estar. Aí sabe que o Senhor me sussurra no meu ouvido? Você esqueceu que eu estava naquela cruz pelo seu pecado? Por você. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente se coloca em algum lugar que é um lugar que a gente não se enxerga o quanto que a gente é pecador. O quanto que a gente é vulnerável. Eu atendi um rapazinho há muito tempo atrás, que ele veio conversar comigo sobre sexualidade, e ele chorava tanto. E ele disse para mim assim, tia, eu quero ir para o céu. Eu tenho desejos homossexuais, mas eu quero ir para o céu. Tia, eu não quero isso para a minha vida. E eu chorei com ele ali, mas eu tive condições de dizer para ele assim, se eu te falar uma coisa, meu filho, essa sua luta não é diferente da luta que eu vivo. Porque o Senhor não classifica pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Porque o pecado é fruto de uma vulnerabilidade nossa. O Senhor não classifica isso. O que tem classificação é a consequência. A consequência de um pecado pode ser uma, como pode ser a morte. É essa consequência, isso diferencia. Mas a classificação não tem. Então ele nivela todos por igual. Não importa se a gente que teve um problema no nosso casamento, ou vocês, de repente, que teve alguma questão no percurso, ou alguma coisa que esteja oculta. Essa noite o Senhor me deu um sonho que ele falava, o Senhor fala comigo dessa forma. Ele falava comigo, tem coisas ocultas naquele lugar. Tem verdades que precisam ser ditas. E aí eu lembrei de uma frase de Shirley, que a verdade é o quê, amor?
Falar, porque te vou falar na frente.
Ele tá certinho agora. Tô querendo tirar ele do eixo, vou deixar, daqui a pouco. Nossa, eu falo.
Tu fala muito, Cacá. Quando ela bota assim, quando você é fraca, quando você entende, cara, eu sou fraco, você passa a ter mais cuidado. E aí é uma pegada que às vezes a gente cai. Que normalmente quem morre afogado é quem diz que sabe nadar. Não, cara, eu faço casados para sempre há 280 anos. Eu já formei 837 turmas. Sei lidar com isso tudo. Você está se colocando na posição extremamente que o diabo quer. você está prontinho para tomar um tombo. A gente tem que entender o seguinte, cara, eu sou fraco, bicho. E com aquelas coisas que eu sei que são meu muro baixo, eu tenho que me afastar. Porque são as nossas vulnerabilidades. Eu não posso entrar nessa. Que não, eu posso, porque aquele, sei o quê, tudo posso, daqui que vou fazer. Não entra nessa. Tem o seguinte, cara, isso aqui eu tenho dificuldade de lidar. Cara, eu não vou estar ali, pô. Eu tenho dificuldade de lidar com a mídia social. Cara, eu não vou estar ali, pô. Quando a gente entende e a gente respeita as nossas dificuldades, a gente se protege. Ok? Isso. Ah, não, pode falar que não posso espiritualizar tudo. Isso é contigo.
Olha isso, gente. Que não posso espiritualizar tudo. É uma coisa, né? A gente, lembra que eu falei sobre crenças que a gente às vezes leva, principalmente que às vezes a igreja nos traz, é tentar espiritualizar aquilo que não dá para espiritualizar tudo, gente. Tem coisas que são humanas. E tudo bem. Tem um exemplo, você vai falar do casal do noivo lá, do casamento? Sobre a espiritualização daquele casamento lá?
Ah, é. Essa questão tem tudo a ver com esses dois, com os dois cordões que a gente falou. Eles foram, certamente era uma igreja pentecostal. O pastor estava chamando para poder consagrar o casamento deles. E aí vieram os dois, são bem magrinhos, eles vieram dançando em mistério. Não sei se vocês conhecem essa pegada pentecostal. Vieram dançando em mistério. E aí o pastor forando e eles falando em língua, aquela coisa toda e tal, e todo mundo glorificando. Irmãos, quando casar, você está casando com um homem. Quando casar, vai estar casando com uma mulher. E se a gente não entender, é cheio de ziquezira. E se a gente começar a levar tudo para o mistério, é o problema. A gente confunde, a gente vai botar tudo num cordão só. Porque a gente começa a espiritualizar aquilo que não tem que espiritualizar. A gente começa a levar para Deus aquilo que a gente tem que tratar. E muitas vezes a gente quer levar para Deus aquilo que a gente não quer entregar, porque dói. Tratar dói. E a gente prefere pintar a parede com infiltração. Outro dia eu falei isso no gabinete, falei, meu irmão, olha só, tu vai ter que quebrar a parede. Aí você vai ter que descobrir onde está o furo. E o irmão só assim, ó. Aí você vai trocar o cano, depois você vai embolsar a parede, depois você vai botar a massa, depois você vai polir a massa, depois você vai pintar, pô. Depois é muito trabalho, mas resolve, pô. É isso aqui. Tem que resolver.
E aí o tema quente agora, ó, que precisa investir na sexualidade. A gente, inclusive, vai ter esse tema na conferência, porque lá está só a gente pode abrir o jogo lá, né? Vai ter um especialista lá para falar sobre a gente, com a gente sobre sexo. Mas investir na sexualidade é você entender o que o outro gosta. Como é que teu marido é? Como é que sua esposa é? Seu marido é visual? Cara, você está investindo em mandar uma fotinha do nude? Nude funciona, gente. Aí, mas cuidado para não mandar um nude errado para ninguém, né? Sabe? Então, assim, investir na sexualidade é importante. A gente vai fazer esse ano 25 anos de casados. Como você mantém vivo esse relacionamento se você não investir? Se não investir, vira amigo, gente. Principalmente quando você está, cara, você tem uma empatia, você gosta das mesmas coisas. Vira amigo se não investir. Por isso que, assim, querendo ou não, é importante sair sozinho. É importante criar esse relacionamento. Essa questão, a gente tem pessoas novas casadas aqui, que esse calor, né, essa vontade, isso, se a gente não investir, chega uma hora que essa rotina do dia a dia toma da gente. E a gente precisa investir nisso, e investir nisso passa pela sexualidade. Você precisa orar por isso. Eu brinquei com ele que eu oro por isso, né? Que ele está preocupado com a careca, já entrou na casa dos 50. Eu falei, então eu tô orando especificamente por isso.
Gente, isso é muito sério. Você investir na sua sexualidade é em todos os sentidos. Gente, você casou, você está livre. Pode quebrar o quarto. Taca fogo na casa, qual o problema? Problema nenhum, você não pode fazer na rua, pô. Então, invista pô, vai, tira um final de semana, vai, sai. Porque a gente tem dificuldade. A gente começou a fazer esse tipo de exercício, a gente saía, nós vamos tomar um café. Chegava, a gente ficava falando dos filhos, bicho. A gente conseguia falar da gente. Aí a gente parava de falar, não, para de falar do filho. Daqui a pouco ela está falando, Daniel, do trabalho. Eu falei, caraca, mano. Você começa a ter dificuldade de falar de você, cara, da tua relação. Só que quando a gente começa a deixar essa corda rolar, lá na rua, o inimigo vê isso como uma oportunidade. E começa a jogar seta. E a gente acha que está legal, porque não está brigando. Nem sempre a briga é um termômetro de que não está tudo bem. Tem enfermidade que a gente não sente dor. E quando você vai ver, já era. Então, assim, não entra nessa que o termômetro do teu casamento está legal ou não, é quando tem briga. Tem gente que se separa porque estava tudo bem. Então tem que brigar com esse negócio. Cara, não, a gente vai sair. Tá duro, vai no shopping. Shopping é de graça, bicho. Compra um chiclete, tá tudo certo. Mas você está exercitando. Vamos falar da gente. Porque senão a gente começa a ser engolido pela rotina da vida. E quando você vai ver, já foi embora. Não, mas eu estou casado há 30 anos, é. Já estou já consolidado. O que a gente tem pego de casais dentro do gabinete, que estão se separando com 30, com 35 anos de casado, irmãos. Porque esqueceram que essas coisas que a gente está falando são exercícios diários. É diário. Qual outro? Esse aí é até o tema da nossa escola bíblica. Isso aqui quem é antigo sabe. Quem não se comunica, se trumbica. Alguém já ouviu falar nesse troço? Já? Alguém já ouviu falar já? Tanto é que o tema da nossa classe vai ser comunicação. Irmãos, tem que ter comunicação. E a comunicação, o papo com o seu cônjuge, tem que ser aberto. Não adianta você esconder, omitir, isso aqui eu não vou falar. Não adianta. Porque se você não tiver uma relação, se você não tiver uma comunicação aberta com a sua esposa ou com o seu esposo, você vai ter com quem? E aí a gente não fala. E quando a gente não fala, a gente começa a dar munição para o inimigo entrar. Então, tenha uma comunicação clara com a sua esposa. Qual outra? Aqui. Só existe um caminho. Gente, só existe um caminho no casamento, a verdade. E bota uma coisa aí. A mentira dói mais do que a verdade. Porque muitas vezes a gente não quer falar a verdade porque ela dói. Porque ela vai gerar um transtorno. Mas a verdade pode doer, a verdade pode gerar um problema, mas ela é curadora. Quando você mente, você acha que você fugiu do problema, mas lá na frente, a mentira está acompanhada com um cara pesado, chamado morte. A única opção que a gente tem no nosso casamento, bota esse troço na tua cabeça. Esse papo não é papo de livro. Esse papo é o papo da minha vida com a Cacá. O único caminho que tem no nosso casamento é a verdade. A mentira dói mais do que a verdade. E a mentira gera morte. Anotou essa parada aí?
E a mentira gera brechas espirituais. E aí essa briga é feia. Porque o inimigo ele fica esperando uma brecha. A sede dele é destruir a nossa casa. A sede dele é destruir a nossa família. Então você só vai postergar o problema. Só que uma coisa é o problema quando está com você. Outra coisa é o problema quando você recebe diariamente acusações e sussurros no seu ouvido. Então é difícil. Mas tem que ser cuidado, tem que ter uma forma de conversar. Tem que ter. A gente está aqui como família pastoral para abençoar vocês nesse sentido, para instruir. Não é fácil simplesmente chegar e derramar, mas é importante.
É, porque a mentira, são portas abertas. São portas abertas. É por isso que a gente tem essas ferramentas. Por isso que, na verdade, é por isso que Deus dá essas ferramentas. Por que Deus dá a escola bíblica de casar? Por que Deus dá o casados? Por que Deus dá o legendários? Por que Deus dá o design divino? Por que Deus dá o curso de homem? Porque são ferramentas para a gente saber lidar com essas situações que são desafiadoras. Como que a gente trabalha com isso? A outra é... Cadê, Cacá? Ah, tá. Não adianta estar tudo bem se não tiver resolvido. Cara, deu um problema. Você, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Resolveu? Cara, não adianta você entrar nessa e está tudo bem se não foi resolvido. Não adianta você ficar o tempo todo no casamento engolindo o sapo. Vai chegar uma hora que o sapo não vai descer. Tem que resolver, bicho. Às vezes a gente vai levando, né? Não, não, pô, não vou arrumar confusão, não, cara. Vou engolir esse sapo. Aí tu engole, tá tudo certo. Mas não resolveu, pô. Aquela situação te incomoda. Mas você vai engolindo o sapo para você não gerar um desconforto. Aí depois acontece de novo. Pô, não gosto disso, mas tudo bem, vai. Aí engole outro sapo. Só que vai chegar um dia que teu estômago não vai estar legal e você não vai engolir o sapo, irmão. E aí vai virar uma sapolândia na sua casa. E aí explodiu tudo. Mas, pô, por que tu não falou que esse sapo não era legal? Então, não entra nessa, está tudo bem, se não tiver tudo resolvido. Tá, calma aí, vamos lá. Cadê? Não, peraí. Ah, outra coisa que eu botei aqui. Não adianta saber e ter conhecimento de tudo se a gente não fizer. Não, eu sei. É mais ou menos o quê? Você vai no médico, você se consulta, faz exame, o cara te dá um medicamento, você vai na farmácia, gasta o dinheiro, mas não toma o remédio, pô. Então não adianta eu ter conhecimento do problema, não adianta eu saber o que, que me incomoda, não adianta saber o que, que me entristece se eu não faço nada em relação a essa questão. Eu vou estar sempre com esse problema. Respeitar o espaço do casal, foi aquilo que eu falei, tem que tirar um dia para que seja só vocês. O outro é... Peraí, coragem. Ah, coragem para entrar, tá? Entender, ah, tá. Entender as colunas da vida. Botei entender as colunas da vida. Gente, a nossa vida tem lá a coluna do meu casamento, a coluna da minha individualidade, a coluna dos meus filhos, a coluna do meu trabalho, a coluna dos meus sonhos, a coluna da minha empresa, são colunas, a coluna da minha família, a igreja é uma coluna, o meu relacionamento é uma coluna, eu tenho que olhar, ter um olhar de colunas e entender o seguinte, como é que essas colunas estão na minha vida? Porque às vezes a gente, é onde que a gente se engana. Às vezes a gente é muito dedicado a um ministério, isso acontece muito com liderança, muito dedicado a um ministério, muito dedicado ao trabalho na igreja, muito casal, muito dedicado, muito dedicado, muito dedicado. Quando eu vou ver, cadê o filho do cara? Pum, foi no mundo. Perdeu o filho. Pô, mas perdeu o filho? Mas como? O cara é pastor, bicho. O cara é pastor de família. E o filho está no mundo. Como assim? É porque às vezes a gente vai negligenciando certas colunas da nossa vida. Mas o inimigo não dorme. Como é que estão as colunas da sua vida? Tem que estar o tempo todo vendo esse troço. Caramba, cara, eu quase não tenho saído com meus filhos. Eu não sei o que está rolando com meus filhos. Você tem que ir lá visitar essa coluna. Pô, caramba, eu não sei como é que está a minha relação com a minha família, com a minha mãe, com o meu tio. Você tem que visitar essas colunas o tempo todo. Porque a nossa vida está baseada em um prédio, não está somente em cima de uma coluna, está em cima de várias colunas, e a nossa vida também. E quando a gente negligencia certas colunas, o nosso prédio começa a ter problema. Então a gente tem que entender o seguinte, eu preciso de um equilíbrio. Por que, que então o pastor tem que ter um dia só para ele e para a esposa dele? O que, que é que adianta mais depois? Pô, o pastor separou, está vendo aí? Ó. Aí a gente mesmo começa a jogar pedra no cara. Achar que o cara não é digno. Mas por quê? Porque que às vezes o pastor se engana e transforma a igreja como se fosse numa amante. E se deixar, você trabalha 24 horas. Quem tem que colocar a fronteira é você mesmo. Cadê? E criar muros. Eu coloquei isso, criar muros. Irmão, nós temos que criar muros na nossa vida. E os muros na nossa vida não é só para não deixar ninguém entrar. Muitas vezes os muros é para não deixar a gente sair. E a gente tem que entender o seguinte, como é que estão os muros na minha vida? O muro é uma proteção, pô. Se você tem um caminho que você sabe que esse é um caminho que te leva a pecar, você tem que levantar um muro, pô. E às vezes tem lugar que você tem que botar um muro de 5 metros. Ainda tem que botar arame farpado e cerca elétrica. Para quê? Muitas vezes não é para um estranho entrar. Às vezes é para você não sair, cara. Pô, se você sabe que certas situações, pô, tem um problema com o negócio de cego. Cara, por que que então tem que ter TV adulta na minha casa, bicho? Não faz sentido. Eu tenho que botar um muro, pô. E às vezes a gente não cria muro, ou então a gente bota um muro muito baixo, que a gente mesmo sabe que a gente pode pular, a gente se engana. Então a gente tem que criar muros. Muros de proteção. Muros para ninguém entrar, mas que eu também não possa sair. Qual é o último? E é lógico, eu botei aqui, buscar o terceiro cordão. Gente, o terceiro cordão, o papel dele não é para resolver problemas. O propósito do terceiro cordão é ele sustentar, é ele alimentar eu e a Cacá na nossa relação. Ele sustenta os outros dois para que os outros dois tenham força para não arrebentar. Porque a gente começa a misturar esse troço, a gente começa a jogar para Deus uma responsabilidade que não é dele. E qual é o papel do terceiro cordão? O papel do terceiro cordão é nos abençoar, é nos alimentar, para que a gente possa ter força para poder estar de pé. Eu até coloquei aqui, ó, está lá em Gálatas. Aqui, ó. Se você busca Deus, está aqui, ó. Fruto do Espírito Santo. Vê se você precisa disso. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Precisa de alguma coisa disso aqui? Aonde que está isso? No terceiro cordão. Mas muitas vezes a gente quer que o terceiro cordão resolva o problema do meu marido, ou resolva o problema da minha esposa. Mas na verdade o terceiro cordão, o que ele vai nos dar é a capacidade para a gente amar. O terceiro cordão vai nos dar a capacidade de a gente ter domínio próprio. O terceiro cordão vai nos dar a capacidade da gente entender o seguinte, pô, está doendo, mas eu estou feliz. Esse é o papel do terceiro cordão. E a gente não pode misturar isso. Porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade da Cacá, de buscar ajuda, de buscar a cura, de buscar a transformação, de buscar a Deus. Agora a gente precisa ter disciplina. Eu preciso ter uma disciplina de oração na minha casa. Eu preciso ter um devocional na minha casa. Eu preciso orar pela minha casa. Eu preciso dedicar, consagrar a minha casa. Esse é o papel para que o terceiro cordão nos dê discernimento, nos dê visão, para a gente conseguir tocar o nosso casamento em fidelidade, graça e amor. Senão a gente mistura esses papéis. Por isso que essa reunião é uma reunião que está aberta para todo mundo. Teve irmão que falou, pô, mas pode ir quem não é casado? Pode vir quem não é casado. quem está no tico-tico no fubá, quem, tem que vir todo mundo. Por quê? Porque aqui é lugar de transformação. Se a gente faz uma reunião ali só para casados, e o cara que está morando junto, como é que um dia ele vai ter entendimento que ele precisa casar? Se você trava. É para todo mundo. Todo mundo tem que ter a oportunidade de entender o seguinte: cara, preciso fazer muro. Preciso entender que só caminho é verdade. Então não fica, não se limita a convidar. Que é para todos. Mas de repente você está assim: pastor, tudo bem, bacana. Mas, ó, o meu casamento não dá mais. Se eu tivesse ouvido isso aí que o senhor falou há uns meses atrás, mas agora a banda já foi. Não tem mais como. Quando a gente pega esse texto aqui, só um minutinho aqui, Cacá, lá de Lázaro, tem um detalhe aqui interessante, que quando Jesus fala que é assim, ó, tira a pedra. Ela falou assim: Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias que ele morreu. Não está legal, não. Ele falou assim: ó, tira a pedra, pô. Ou você não sabe que eu sou a ressurreição e a vida? Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim e crê em mim, não morre eternamente. A fazer você crer nisso. Eu quero dizer para você o seguinte. Você pode estar pensando: cara, meu casamento morreu, bicho. Meu casamento não tem mais solução. A prova que Deus nos dá nessa manhã é: remova a pedra e deixe que o milagre ele vai fazer. Mas pastor, eu já estou separado, já não estou nem mais dormindo na mesma cama. Foi o que ela falou para ele: Senhor, já está cheirando mal, não dá mais, já tem 4 dias que ele está morto. Falou: remova a pedra. Irmãos, não tem impossibilidades para o Senhor. Muitas vezes a gente não ora para uma determinada situação, ou a gente às vezes para de investir algo porque a gente acha que morreu. Quem falou para você quem morreu? Quando Jesus falou assim para os discípulos: ó, Lázaro morreu. Aí pessoal, a gente vai fazer aquela se ele morreu. Morte para a gente, mas para Deus era vida. Aquilo que muitas vezes a gente vê morte, Deus enxerga uma oportunidade de um milagre. Que não seja a gente o limitador do milagre de Deus na nossa vida. Não importa se você já entendeu que morreu, mas se você remover a pedra, você pode viver um milagre. De repente essa palavra não é para você, mas essa palavra pode servir para você ministrar para alguém que amanhã pode te abordar e falar: pô, meu casamento acabou. E você fala: olha, eu conheço um Deus que ressuscitou um morto e pode ressuscitar seu casamento. Vamos remover a pedra? E você pode ser um instrumento para remover a pedra. Porque eu queria conhecer aqueles caras que removeram a pedra. Porque eles poderiam não ter removido. É isso que a vida da gente para, cara. Eles poderiam ter pensado assim: Zé, pô, para que eu vou remover a pedra? Se ele tem poder para ressuscitar o cara, ele tem poder para abrir essa pedra, pô. Não vou remover. E aí não tem milagre. Mas tem coisas que a gente tem que fazer. Cara, remove a pedra e deixa Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Que não seja a gente um impedimento para vivermos o sobrenatural. Mas que a gente possa praticar todos os dias da nossa vida esses princípios. Porque eu só estou casado. Porque eu entendi que esse negócio tem que ser praticado. Eu só estou casado porque eu entendi que só tem um caminho, a verdade. Eu só estou casado porque eu entendi que a mentira dói mais do que a verdade. Eu só estou casado porque eu entendi que eu precisava criar muros. Eu só estou casado porque eu entendi que eu preciso ter o meu tempo. E se a gente negligenciar esses negócios, irmãos, nós vamos ter problema. E não se iluda porque você é da igreja. Não entra nessa. É guerra. E a gente precisa ter essa sinceridade e essa transparência. E que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Para que o Senhor venha ter misericórdia. Eu quero que você pense aí agora em tudo aquilo que a gente falou, cada ponto. Cada ponto que a gente falou, se tem alguma coisa que você fala assim, poxa, isso aqui pegou. Pô, descansar em Deus, deixar as coisas para depois, dizer não, me priorizar, ser mais leve comigo, entender que a minha forma de pensar é diferente da dele, que posso ser fraco, que não posso espiritualizar tudo, que posso dar sim para o outro e dar não para mim, que preciso investir na sexualidade do casal, que preciso me comunicar, que só existe um caminho à verdade, não adianta tudo bem se não estiver resolvido, não adianta saber tudo se eu não fizer, respeitar o espaço, ter coragem para tratar, entender as colunas da vida, criar muros, buscar o terceiro cordão. Queria que você nesse momento pensasse nesse negócio. Você precisa amanhã, hoje, num determinado tempo, assim, caramba, tem coisas lá que a gente precisa mexer. Porque não adianta a gente vir também aqui e não resolver nada. Tá tudo, não caí nada. Tudo que o senhor falou, eu tirei nota 10. Estou bonzinho. Muro lá em casa é de 20 metros. Tem lá a cerca elétrica, está tudo certo. Ih, gente, não entra nessa. Mas que vocês possam fazer uma reflexão sincera. Amor, pô, aquela parada lá que ele falou lá, a gente precisa resolver. Pô, quando ele, Cacá falou aquele negócio lá de falar aquilo, pô, a gente precisa resolver essa parada. Pô, quando ele falou aquele negócio de criar muro, pô, aquele muro lá atrás, tá baixo. O cachorro da vizinha tá entrando. A gente precisa resolver aquele negócio. A gente precisa fechar essas portas. A gente precisa trocar mais ideia, porque tem coisas que eu quero te falar e eu não estou vendo espaço. Irmãos, fecha portas. Faça uma autoanálise da sua vida, do seu casamento, da sua relação. Se você é recém-casado, ótimo, porque você tem uma oportunidade para não errar, bicho. Porque o erro custa caro. Erro custa caro, o erro dói, o erro faz você voltar casinhas no jogo. Sabe aquele jogo que você cai e volta 5 casas? É quando tu erra. Mas hoje você está aqui, Deus está te dando uma oportunidade para você não errar. Mas de repente você já errou, tu caiu naquela casa assim, ó, sai do jogo. Você tem uma oportunidade hoje de remover a pedra e viver o milagre. Mas o mais importante é a gente abrir o nosso coração para ser tratado. Senhor, eu quero abrir meu coração. Quero abrir meu coração para que o Senhor possa nessa manhã me tratar, tratar meu casamento. Senhor, a minha relação com os filhos, eu tenho negligenciado. Dá uma olhada aí na sua vida, no 360, nas colunas, Senhor. Eu tenho negligenciado meus filhos, Senhor, nessa rotina de trabalho, rotina de igreja. Eu não tenho acompanhado meus filhos. Eu não sei com quem meus filhos estão andando. Já tem meses que eu não oro com meu filho. Olha o muro baixo aí. Eu não sei nem quanto tempo tem que eu não paro para conversar com meus filhos. Eu não conheço os amigos dos meus filhos. Muro baixo. Tem anos que eu não ligo mais para minha mãe, para o meu tio, para o meu avô, para minha família. Muro baixo. Tem que cuidar. A gente possa fazer uma análise hoje sincera, honesta, de entender o que a gente precisa tratar, de entender o que a gente precisa nessa manhã fazer uma limpeza e ir para casa com alguma coisinha diferente. Pastor Marco, vem cá, Pastor Marco. Isso aqui é uma corrente, cara. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado uma unidade nessa igreja. É uma corrente. Vou pedir o pastor Marcos para orar por cada casamento. Queria que você ficasse muito à vontade. Se você sentiu no coração, se você tem algo específico e você quer fazer um movimento de entrega, eu não vou falar o que, ninguém precisa saber. Mas tem algo assim, poxa, eu quero entregar isso aqui para Deus, porque isso aqui a gente não sabe lidar. E eu quero pedir a Deus para que Deus possa nos dar sabedoria de como conduzir isso. Se tem algo no teu casamento, se tem algo na sua vida que você vê dificuldade, eu queria que você viesse aqui na frente para um movimento de entrega. Senhor, eu quero entregar isso aqui. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria em como conduzir isso. Como é que a gente constrói esses muros? Como é que a gente cria essa relação? E quando você faz esse movimento de entrega, Deus entende isso como um pedido de ajuda. Não, pastor, mas eu não posso fazer aqui no meu banco, aqui na minha cadeira, eu tenho que ir na frente. Quando você faz esse movimento de vir aqui na frente, você está falando para Deus e para o mundo espiritual que você crê. Essa é a diferença. Não, não vou na frente, vou ficar aqui. Não, não. Quando você vai lá na frente, você fala assim, Senhor, eu creio. Quando você vem aqui na frente, você está fazendo aquele movimento de tirar a pedra. Então vou pedir o pastor Marcos para orar. Se você tem, vem. Olha, você está na casa do Pai. Não adianta a gente ficar aí e ir para casa com o prato caindo. Adianta ir embora sabendo que tem prato caindo. É a oportunidade do culto é esse. Oportunidade é essa, irmão. É de entrega. A todo mundo aqui no mesmo nível. Não tive vergonha nenhuma de falar aqui, eu e Cacá, da nossa vulnerabilidade. Podia falar dos outros. Falou da gente. Tudo que está aqui é nosso. Tudo isso aqui teve dificuldade, cara. E quantas vezes a gente veio no altar aqui? E de boa, está tudo certo. Deus gosta, irmão, de gente sincera, de coração quebrantado. É isso que move o coração de Deus, gente sincera, quebrantado. É esse que encontra a cura, é esse que encontra o milagre. Quando você se quebra, Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou quebrado. Me ajuda que eu não sei lidar com esse negócio. Aí entra o papel do terceiro cordão. Ele te abraça, filho meu, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai nos abraçar, e ele fala no nosso coração, filho eu te amo, é assim, e ele ministra o nosso coração de uma forma tão especial, e ele muda a nossa história.
Estenda suas mãos para cá. Deus, queremos apresentar diante do Senhor, Deus, a vida desses casais que corajosamente se colocaram aqui à frente, Deus. O Senhor sabe o que cada um deles tem no seu coração, o que cada um tem na sua mente, Deus. Se existem pedras que precisam ser removidas nesse relacionamento. Deus, nós estamos aqui, Deus, porque cremos que o casamento é um projeto do Senhor. É um plano do Senhor, Deus. É um desejo do Senhor, Deus. Deus, foi algo criado por Ti, Deus, e é uma instituição que tem sido atacada, Deus, pelo diabo, Deus, que tem levantado pessoas, Deus, para tentar de todas as formas destruir essa relação, Deus. Destruir aquilo que o Senhor edificou, aquilo que o Senhor plantou. Mas nós queremos, Deus, que os nossos casamentos sejam solidificados no Senhor, Deus. Deus, como o pastor Clóvis disse aqui, Deus, nós temos a plena consciência de que nós não estamos imunes aos ataques. Que nós não podemos, nenhum de nós aqui, afirmar que não falharemos, porque a tua palavra mesmo nos adverte sobre isso. Que quem está de pé precisa tomar cuidado para que não caia, porque nenhum de nós pode afirmar que não vai falhar. Mas nós cremos também, Senhor, que quando o Senhor está presente nesse relacionamento, isso é um cordão de três dobras. E ele não vai se romper com facilidade. Porque em muitos momentos é o Senhor que é o nosso único sustento. Em muitos momentos o Senhor é o único cordão que segura, Deus, essas relações, que mantém essas famílias, Deus. Deus, fortalece, Deus, agora, nesse momento, os meus irmãos. Tudo aquilo que é para eles luta, Deus, tudo aquilo que tem sido dificuldade, tudo aquilo que tem sido ponto de tensão nesses relacionamentos, Deus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo agora, Deus. Deus, se tem existido aqui falta de acordo, Deus. Deus, se tem existido aqui palavras que têm ferido um ao outro, Deus. Deus, se tem faltado às vezes compaixão nisso que o Clóvis e Cacá trouxeram aqui, Deus. De entender melhor como o outro pensa, de entender melhor qual é o time do outro. Deus, toca cada coração individualmente, Deus. Deus, que cada um de nós aqui seja levado, Deus, a uma busca pessoal do Senhor, para que o Senhor trabalhe em nós, Deus. Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida e faça de mim um instrumento para abençoar a vida da Lu, Deus. Deus, eu preciso que o Senhor fale com a Lu e trabalhe na vida dela, Deus, para que ela seja um instrumento do Senhor, para abençoar e edificar a minha vida, Deus. Deus, mais do que caminhar juntos, Deus, nós entendemos que o Senhor nos colocou juntos porque nós precisamos um do outro, Deus. Ah, Deus, Márcio precisa de Débora e Débora precisa de Márcio, Deus. Clóvis precisa da Kátia, a Kátia precisa do Clóvis, Deus. Deus, e cada casal que está aqui nessa manhã, Deus, eu tenho certeza que o Senhor os uniu, Deus, porque um precisa do outro. Deus, que nós tenhamos essa consciência viva, Deus, no nosso coração, na nossa mente. Que quando nós olharmos para os nossos cônjuges, Deus, nós possamos olhar, Deus, homens e mulheres que foram enviados pelo Senhor para nos auxiliar na nossa caminhada contigo. Para nos auxiliar no nosso chamado, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E que nós também somos chamados para auxiliarmos o nosso cônjuge no chamado e no propósito que o Senhor tem para a vida dele, Deus. Ah, Deus, não permita que nenhum casal aqui, Deus, se olhe, Deus, como competidores, Deus, como inimigos, Deus. Deus, mas que o nosso olhar um ao outro seja sempre um olhar de amor, Deus. Um olhar, Deus, que passa pelo filtro da cruz em primeiro lugar, Deus. Deus, que quando nós olharmos para os nossos cônjuges, nós possamos olhar através dos Teus olhos, Deus. Deus, que cada marido aqui veja a sua esposa conforme o Senhor a vê. Que cada esposa aqui veja o seu marido conforme o Senhor a vê, Deus. Deus, e que isso seja o que direcione os nossos corações em esperança, em amor, em determinação, em proatividade, Deus. Em desejo, Deus, de ser abençoadores uns dos outros, Pai. Deus, obrigado por essa manhã que o Senhor reservou para nós estarmos aqui. Deus, que isso seja só o início, Deus, o pequeno início daquilo que o Senhor vai fazer no meio das famílias da nossa igreja, no meio dos casais da nossa igreja, Deus. Deus, que o Senhor venha com restauração, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com libertação, Deus. Deus, e que aqui se levantem, Deus, servos valorosos do Senhor, que serão enviados, Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor, Deus. Deus, para falar daquilo que o Senhor pode fazer e da restauração que o Senhor pode fazer, para que outras famílias sejam alcançadas, sejam curadas, sejam libertas, no nome de Jesus, Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.